EcoTalks.
E está começando mais um Tricotox. Eu estou excessivamente no barato da cafeína para gravar isso aqui com vocês. Então, meu nome é Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo.
Aqui é Victor Urives. A abertura anterior ficou muito boa, mas como reiniciou, a abertura agora ficou uma bosta.
Jamais saberão.
Jamais saberão. Aqui é Bruno Vilas Boas, do Paternidade Divertida.
Muito bem, então qual será... fazendo aquele lembrete, né? O nosso querido amigo Berto, ele continua não podendo participar por causa de pandemia, por causa de horário de trabalho diferenciado, que faz ele chegar em casa quase na hora da gravação e ainda tem que descorongar. Então, estamos aí sofrendo essa perda tão triste... E não estamos trocando. Momentânea. Mas daqui a pouco ele volta para explicar muitas coisas inúteis e que não fazem o menor sentido pra gente, mas que a gente faz falta quando ele não fala isso. Vitão, qual que é o teu White People Problem de hoje?
Eu tenho uma questão, mas eu não quero nada de ponto de vista de pessoa. Tentei mixar aqui pra ver se dá bom efeito. Eu não quero ponto de vista, tipo... científico, não, tudo mais. Eu quero opinião. Opinião pessoal, como já dizia alguém aí que eu não lembro quem era. Filho de vocês. Qual a opinião de vocês em relação ao filho voltar pra escola agora?
Uma insanidade. É uma insanidade. Total.
Porque a partir de 1º de agosto agora, já vai estar autorizada. As escolinhas decidirem se as crianças voltam ou não.
Não, quem emitiu, eu sempre digo que quem emitiu essa autorização não tem filhos ou nunca entrou numa sala de aula. Para entender que, na verdade, é impossível que crianças estejam dentro de um mesmo espaço sem estarem se lambendo o mesmo item, cruzando, passando todos os vírus e bactérias do mundo, né?
Pois é. Esse que era um ponto que eu tava pensando, cara, não tem como isolar a criança. Vou deixar uma criança em cada canto da sala? Vai ter 4 crianças na sala? Vai ser meio foda isso.
E mesmo assim, né? Elas vão encontrar uma forma de trocar saliva em algum momento do ambiente.
Cara.
É isso, gente. O professor vai passar a aula inteira verificando se os alunos estão ou não cumprindo o protocolo de segurança. É isso que ele vai fazer. A aula vai ser toda disso.
Eu acho de uma irresponsabilidade tremenda, porque não faz o menor sentido você reabrir escola agora. Você... Eu tô tomando um ranço dessa expressão novo normal, porque as pessoas estão achando que... Assim, eu fico cada vez mais pistola, porque eu vejo as pessoas pela janela aqui da rua e parece que eu sou o único maluco que tô em isolamento aqui, e as pessoas estão andando na rua sem máscara, e foda-se. Não sei o que aconteceu, Jesus matou o coronavírus, não existe mais. As pessoas estão assim. E aí, tipo, tem galera no meu trabalho já falando de como vai ser o retorno, talvez, se vai ter ou não, se vai ser no final do ano ou não, mas já estão na escola, já acabei, literalmente, de sair da reunião de pais da turma do Dante, e tem galera falando lá que não, tem um GT aqui, um grupo de trabalho que a gente tá vendo aqui como é que vai ser a forma, a gente não tem a data ainda, mas a gente já tá vendo como é que vai ser, aprendendo de outros países, aí o que que os outros países fizeram. Meu amigo, sabe o que que os outros países fizeram? Os outros países fizeram isolamento fucking social, caralho! Os outros países conseguiram baixar a porra da morte e não tem mais nisso. Então dá pra você abrir, dá pra você pensar nisso. A gente não tá aqui, a gente tá de bobeira, a gente tem uma porra do animal de um presidente, entendeu? Que tá falando que quem usa máscara é viado. Não tem como olhar para outro país. A gente tem que olhar para cá e ver que a gente tá na merda e que esse ano está perdido e que é muito melhor a gente tentar cuidar da saúde mental dos pais e das crianças do que ficar porra de planejando dessa porra de negócio de voltar aqui. Porra, meus filhos não vão voltar para a escola mesmo que eles entrem numa porra de uma bolha de plástico, entendeu? Não porque eles vão morrer sufocados. Mas não vai, não foda-se, não vai, não vão entrar. Eu tô um pouco alterado, porque, de fato, acabou de acontecer essa reunião. Eu tô aqui, antes de gravar isso aqui com vocês, eu já me estressei já e, porra, conversando com a Anne, e tu tenta segurar, né? Não, eu estou plácido aqui na reunião, não vou falar isso, mas puta que pariu, gente, que é isso?
Como é que tu acha que... Entendeu? É surreal. E essa coisa de importar também o protocolo de outros países de voltar às aulas é muito surreal. Porque, primeiro, que a gente não tem a mesma... Quando a gente fala, assim, de escola, né, no Brasil, a gente não tem a mesma realidade de número de alunos de sala de aula, de cultura, de contato. Eu tenho uma amiga que é professora na Alemanha e ela falou isso. Lá retornou e foi lindo. Porque, assim, a escola reabriu esquecendo-se completamente de conteúdos. A ideia foi: quais são os serviços fundamentais que estão precisando funcionar, e os filhos dessas pessoas que não têm como ficar em nenhum outro lugar vão para a escola. Isso significa que as crianças não estarão seriadas. Elas foram juntadas em pequenos grupos, então tem criança de várias idades convivendo naquele espaço, aprendendo os protocolos, e era uma outra cultura. Assim, a escola se colocou a serviço de garantir que crianças que não têm como ficar em casa, assim, elas se colocaram a serviço do momento que o mundo está vivendo, e não cumprindo o papel de assim, atacar a criança aqui que a gente tem que abrir tudo.
Pois é. As pessoas não entendem. As pessoas, eu acho que as pessoas estão em outro mundo, ou eu que estou olhando sendo muito pessimista, porque as pessoas estão olhando para o Brasil com muita esperança. E as pessoas acho que esqueceram de olhar lá os números do Covid, entendeu? Esqueceram de ver como é que estão as estatísticas, de como é que está a tratativa disso tudo. E tipo assim, é surreal, cara. E
não, a gente acha que tem uma queda? A gente está reabrindo sem ter nenhum sinal de queda.
Nenhum, é. Nenhuma estabilização da curva, né?
É isso.
E só a gente está com esse olhar, né? Porque todos os outros países estão olhando abismados para o que a gente não está fazendo de certo, e a gente já está começando a reabrir as coisas. Só a gente, no Brasil, se olha como se... Olha que maravilha! Tipo, vamos reabrir tudo, a curva não reduziu, nem estabilizou, mas vamos reabrir as escolas, vamos reabrir tudo. É surreal.
Então, é foda.
Meu concunhado, ele foi... A prefeitura tá fazendo alguns exames gratuitos em alguns bairros, né? Ele foi fazer exame de Covid, né? Num desses lugares. E, bom, deu negativo pra ele, bom. Mas isso não é o caso. A questão é que ele chegou lá, você não precisa da identidade, não precisa fazer nada. Você não se apresenta, o cadastro é muito superficial, pelo que eu entendi. E aí que veio o ponto. No final, durante o trabalho, né, ele vai dar resultado, diz que você não tem nada. Ele falou, desculpa não, cara, o Covid já acabou já. Agora já passou a pandemia.
Nossa.
Tipo, cara da saúde falando isso.
Caralho, é surreal, cara. Eu fico pra morrer, porque é isso. A gente tá vivendo uma realidade paralela. Tipo, tem tudo pra dar muita merda ainda. Porque realmente, quando essas crianças começarem a voltar pra escola, vai. Meu irmão, o pico vai ser muito louco. E eu fico muito chateado, porque são sentimentos muito conflitantes que eu tenho. Eu vou assumir aqui pra vocês que assim. A minha vontade é de desejar, não, abre tudo mesmo, abre pra tá, galera tudo aí que tá achando que acabou a pandemia, todo mundo se fuder. Mas o problema é que não vai ser essas pessoas que vão se fuder, vão
exatamente.
Ser as empregadas dessas pessoas, vão ser os porteiros que vão se fuder, porque são pessoas que, né, porque é isso, a gente já sabe disso, já existem estudos, inclusive, que mostram o como que o Covid, ele tem uma letalidade muito maior pra população carente. Porque, né, motivos óbvios. Então a gente fica nessa porra de, não, tem que voltar pra escola. Não, meu filho não pode perder o ano. Meu amigo já perdeu o ano desse por satisfeito que ninguém perdeu a vida na tua família, porra.
Não, e o pior, muita gente não quer que perca o ano, não é nem que tipo, não, quero que meu filho aprenda. Não quero que ele perca o ano, que é diferente. Ele quer, se puder não ir à escola, mas passar de série e botar na série seguinte, foda-se, tá valendo?
Agora, isso é surreal, quer... né? É surreal. Exatamente. Essa ideia toda de perder ano, de não perder ano. Na verdade, assim, esse ano, ele de fato está perdido dentro de um ponto de vista. E a gente simplesmente, assim, o currículo, ele não é... quer dizer, ele é engessado, infelizmente, mas não deveria ser. Então, assim, vai se reconstruir isso. Igual o Enem, que é um absurdo também a possibilidade de ter Enem. Mas, assim, eu tenho várias pessoas discutindo sobre isso. Ah, como é que vai ser o Enem? Gente, muito simples. Não era para existir. Era para ter um boicote absoluto ou não ter Enem. Se for ter, muito simples. Faz o Enem só até o segundo ano do ensino médio. Não tem como você contar conteúdo esse ano, não tem como você imaginar que esses adolescentes absorveram alguma coisa dentro desse cenário caótico. Como é que você vai medir isso? E aí volta a ideia toda da desigualdade também, né? Os alunos de escola particular, que têm acesso, né, muito mais a conteúdos online ou têm estrutura para estudar, e os alunos de escola pública. Então, assim, é um abismo absurdo. Então, as pessoas estão loucas. É louca, assim, é loucura mesmo.
É muito foda isso mesmo. E lá no trabalho estão já... também vindo com esses papos de corredor de retorno, né? Gente, bateu uma depressão quando começaram a falar sobre isso. Porque eu aprendi o que é home office, né?
Sentiu um gostinho,
home,
né?
Home office, é homework. Ah, tomando cu. É trabalhar em casa.
Teletrabalho. Teletrabalho, teletrabalho é muito escroto, né, cara?
É muito estranho.
Estamos em teletrabalho. Ah, pra
gente,
porra.
É maravilhoso. Tipo, eu, sei lá, eu pego 8 da manhã no trabalho, eu posso... brincar, dar café da manhã, fazer tudo com minha filha até 7h55. Eu sento naquele trabalho. Aí se meu trabalho acabou às 6 horas, porra, eu levanto e falo, filha, vamos brincar?
Nossa,
acabou, bro. É perfeito, é maravilhoso poder, por exemplo, em dias normais, das 6 horas e ponto, levantar e ir na escola da minha filha, pegar e voltar pra casa, que fica uma quadra. Olha que maravilhoso, olha quanto vida ganha, porque você não perde tempo com transporte, não perde tempo com banho. Não, banho, toma banho, só pra
que isso,
claro.
Cara?
Não perde tempo se arrumando pro trabalho.
Como é que escapou, né? Ó, como é que escapa.
Entreguei. Então, não perde tempo se arrumando pro trabalho. Não perde tempo com roupa de trabalho, meu irmão. Pra que eu compro roupa social? Pra porra nenhuma. Não serve pra nada aquela merda, fica feio no corpo. E tem que usar todo dia. Não faz sentido aquela bosta. Sapato, nossa senhora, aquela coisa de ruim. Que você tem que usar todo dia.
Meu amigo, gente, eu não sei mais o que é usar um calçado, cara.
Isso, calçadinho, faz meses.
E mulher com sapatilha fedida, chulezenta, que todo dia aquela sapatilha preta. Aí chega no trabalho, troca por uma outra, ou então vai de chinelo e troca pelo sapatilha no trabalho, passa 8 horas por dia naquela sapatilha, já que não aguenta mais aquela nhaca. É todo dia igual. Olha que beleza, até o homework, brother. Ou home office, ou home, foda-se.
Homework, o maluco mandou homework.
Ai não, tô planejando voltar. A gente tá boa, sério.
Não, eu realmente é um sonho de vida eu conseguir também trabalhar em home office. Eu entendo o que você tá dizendo.
E sabe o que é triste?
Faz todo sentido.
Pelo menos na minha área, especificamente, não posso falar pra empresa toda, mas na minha área especificamente, a gente, cara, sem sacanagem, se não dobrou, quase dobrou a produtividade. Cara, melhorou muito, 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 muito. A gente está produzindo muito mais em casa do que no trabalho. A gente vai botar trabalho, primeiro, já vai cair drasticamente a produtividade porque a gente vai estar no trabalho. E segundo, vai ter aquela depressão pós-pandemia que estava em casa de boa trabalhando. Que vai ser, porra, bro, tá bem bom. Vai cair. Cara, vai ser uma merda voltar. É só um desabafo que eu ia fazer.
Mas eu fico pensando se as empresas também vão se dar conta disso, porque eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando exatamente isso também, que o
porque
trabalho
tem
dele
velho
percebeu...
na porra da empresa, só tem imbecil lá, caquético. Tem que ver a cara do fulaninho, senão o fulaninho não tá trabalhando. Porra, tu paga por hora ou paga por produtividade, seu imbecil? Arruma a mesma forma de você garantir a produtividade, porra. Mede, em vez de gastar tempo, a sua vida, o seu dinheiro, que tempo é dinheiro. Esse cara é burro, mas ele sabe muito bem esse jargão. Se o seu trabalho é justamente... se você gasta tempo para controlar as pessoas que estão trabalhando ou não, gasta tempo para inventar uma ferramenta ou contratar uma ferramenta para verificar se a pessoa está trabalhando em casa. Porra, é muito melhor. E em casa tem mais produtividade, é o melhor dos mundos. Mas não, é bando de velho. E porra, o que tem gente que não sabe mexer na porra de um Zoom? Lá, 2 cliques lá naquela porra. Ai, dá um treinamento de 50 horas, uma semana de Zoom. Paga um treinamento de uma semana de Zoom que o cara ganha muito mais do que fazer voltar.
É maravilhoso.
Ai, velho rico é foda, brother. Velho rico é foda.
Você
tem
pontuou
que acabar.
Bem aí uma questão
e
de
essa
classe.
Essa desgraça não morre cedo porque é cheio da grana, bro. Troca rim, troca pulmão, troca coração, troca cérebro, troca porra toda.
Sim.
É um outro
cérebro. É a galera que vai ter dinheiro pro respirador. Isso, e é a galera que vai ter dinheiro pro respirador.
Entra até naquele paradoxo da machadinha. Sabe qual é o paradoxo da machadinha? O paradoxo da machadinha. A machadinha tem duas partes. Tem a parte de ferro e a parte de madeira, certo? Você comprou a machadinha. Foi lá no supermercado. Supermercado. Comprou a machadinha.
Tá, tudo bem. Tô tentando imaginar isso.
Aí você vai, sei lá, vai lenhar. Vai fazer madeira pra botar na sua fogueira. Aí tu usa a machadinha. Aí depois de 5 anos, a madeira começa a ficar estranha lá, tudo mais. Você vai, troca a madeira. Beleza, trocou a madeira. Aí você continua usando. Depois de 3 anos, o ferro enferrujou, você trocou a parte do ferro. Aí vem a pergunta, essa machadinha é a mesma machadinha que você comprou?
Não. Sério que você fez isso tudo
sério?
Pra falar isso?
Eu tô falando sério, isso é um paradoxo sério, é real.
Não, eu sei que é, tem um nome, eu não sei qual é o nome disso.
Exatamente. Mas aí, esse cara, trocou o rim, trocou o zóio, trocou a pele, trocou o pulmão. O cara é outro. Tem que mudar de CPF, porra. Pelo
você
menos...
tem noção? Que isso, o nome disso é um paradoxo, é um bagulho sério, e você resumiu ao paradoxo da machadinha. Você não tem nem noção, cara. Gente, aí, na moral,
gente,
o nome desse tox vai ser o paradoxo da machadinha, cara.
Calma aí, gente. Foda-se. Deixa eu falar. Esse puto,
ele não é mais a mesma pessoa que nasceu, né?
Tem que mudar o CPF, porra.
Que nasceu na década
de 60. Tem que perder o dinheiro. Vai ter que trabalhar desde o início agora, ué. Minha retrogracia, meu irmão. Outro CPF. Né?
Exatamente. Já tem que distribuir a riqueza, já tem que distribuir a riqueza.
Exatamente, ó. Aquele cara não existe mais. Porra, perdeu tudo. Agora tu é outro cara, outro CPF, volta pra escola, vai ter que trabalhar do zero. Faz
sentido. Tem que ter um percentual. Qual o percentual de você que ainda é o mesmo desde que você nasceu?
Porra, aí você entra no homem bicentenário, hein? Esse é um tema bom também.
É muito bom.
Digo, ó. Olha. Robin Williams, ótimo filme.
Olha só, eu acho que já descambou demais esse Tricotox. Acho que tá na hora da gente encerrar, porque eu tenho medo do que virar pela frente.
Tá bom.
Foi bom, gente, foi uma catarse. Foi uma catarse.
Foi uma catarse, e foi ótimo. Eu me sinto mais leve.
Uma catarse com desabafo.
Pessoal, aqui é a Luana Xavier, nosso chat dos apoiadores Supremo, pra estar se mijando de rir aqui no chat. O Diego Dias já botou aqui um hashtag paradoxo da machadinha. É isso aí, cara. Vai virar camiseta esse negócio.
Meu Deus.
Então, depois disso, dessa lavagem de alma aí, eu espero que você tenha gostado desse Talks. Só um lembrete importante, né? A gente tá gravando isso no dia 14 do 7. Então,
em breve, ó.
As mudanças que a gente tá falando aqui não vão. Daqui a 2 horas é o aniversário do Vitor. Mas não é isso que eu tô falando. O que eu estava falando é que a gente tá falando no dia 14 do 7 sobre um assunto que vai ser no futuro e o Talks vai sair depois que esse negócio acontecer, que é essa reabertura de escola, né? Então, pode ser que já tenha dado muita merda e a gente tá aqui só falando do passado. Mas fica aí a intenção e o desabafo. E a machadinha. Qualquer coisa, pega a machadinha. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa semana, Supimpa.
Boa semana.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.